está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 7 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia: investimentos e geração de empregos para auxiliar na retomada do crescimento do país.
22 aeroportos são concedidos à iniciativa privada. Pablo Mundim.
O total de investimento das empresas nos terminais pode chegar a 6 bilhões de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Imunização contra a Covid-19 avança.
E mais de 10% dos brasileiros já foram vacinados.
Em visita ao sul do país, presidente Jair Bolsonaro inaugura obras.
Da posse a novo diretor da Itaipu.
Vê de perto ações em cidade que diminuiu casos de Covid.
E defende liberdade para médicos no tratamento à doença.
O mais importante de tudo é a liberdade para o médico decidir o que vai receitar para o paciente. E depois, obviamente, preparando os locais, né, para um possível acolhimento de pessoas que, porventura, tenham agravado o estado de saúde.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Aeroportos mais modernos, eficientes e confortáveis para os passageiros.
Tudo isso gerando arrecadação para os cofres públicos e milhares de empregos.
Para isso, o governo leiloou hoje 22 aeroportos do país que agora passam a ser administrados pela iniciativa privada.
Os leilões foram realizados dentro da chamada InfraWeek, semana de negócios coordenada pelo Ministério da Infraestrutura.
As empresas vencedoras vão investir mais de 6 bilhões de reais em melhorias nos terminais.
Para o governo, as concessões vão ser fundamentais para a retomada do crescimento do país no pós-pandemia.
Na primeira rodada de concessões da InfraWeek, foram leiloados 22 aeroportos localizados em 12 estados brasileiros. O governo federal arrecadou mais de 3 bilhões de reais com o leilão, valor bem acima da expectativa inicial, que previa valor mínimo de 185 milhões de reais. Em 30 anos de concessão, o total de investimento das empresas nos terminais pode chegar a 6 bilhões de reais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que os recursos vão alavancar o setor aéreo, gerar empregos e beneficiar os usuários.
A gente está falando, no final das contas, de transformação. É uma infraestrutura que começa a se transformar. Não há outro caminho para o investimento, senão o caminho da iniciativa privada. E agora, contratar esses investimentos é muito importante, porque eles vão se materializar lá na frente, na melhoria da prestação de serviço. Então, um leilão extraordinário e que vai, em algum tempo, em muito pouco tempo, se transformar em emprego. O desafio agora, depois desse enfrentamento da pandemia, é gerar o máximo de empregos que nós pudermos. O investimento em infraestrutura, sem dúvida nenhuma, é uma alavanca.
Juntos, os aeroportos leiloados nesta quarta-feira representam 11% do tráfego de passageiros no Brasil, cerca de 24 milhões de pessoas por ano, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Os aeroportos foram divididos em blocos. O Bloco Sul, que tem como principal aeroporto de Curitiba, no Paraná, foi arrematado por cerca de 2 bilhões de reais. Ele inclui ainda mais 3 aeroportos do Paraná, 3 do Rio Grande do Sul e 2 em Santa Catarina. A mesma empresa levou o Bloco Central, no valor de 754 milhões de reais, e passa a administrar os aeroportos de Goiânia, em Goiás, Palmas, no Tocantins, e mais 4 terminais no Nordeste. Marco Calduro, CEO da empresa vencedora, ressaltou o compromisso de realizar investimentos nos próximos anos.
A gente está comprometido em realizar os investimentos, em promover toda a mudança na qualidade, na competitividade dessa prestação de serviço.
Já o Bloco Norte, encabeçado pelo aeroporto de Manaus, no Amazonas, foi arrematado por outro grupo, no valor de 420 milhões de reais. A empresa vai operar em outros 6 terminais da região, como o de Tabatinga, no Amazonas, e Boa Vista, em Roraima. O representante da empresa vencedora, Júlio Ribas, falou da importância da região norte para o setor aéreo.
Operar aeroportos para o norte é um encontro de vocação com oportunidade comercial. E acreditamos que, sim, esse investimento ele vai retornar aos acionistas como deve e vai retornar ao público o que eles esperam dos aeroportos eficientes.
Para o ministro do Turismo, Gilson Machado, esses terminais vão impulsionar a movimentação no setor.
Depois da pandemia, o mundo todo sabe que o povo vai querer turismo de natureza. Nada se compara ao Brasil. Que oportunidade de negócio esse país oferece para os investidores.
A chamada InfraWeek segue com concessões da Ferrovia de Integração Oeste-Leste nesta quinta-feira e 5 terminais portuários na sexta-feira. Reportagem Pablo Mundim.
E entre os aeroportos leiloados está o de Foz do Iguaçu, no Paraná.
O aeroporto ganhou hoje uma nova pista de pouso que vai permitir receber voos internacionais.
E a duplicação do acesso ao terminal.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração das obras.
Em tempos de pandemia, o setor aeroportuário está investindo forte para regimentar turistas quando o mundo voltar ao normal. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, com recursos da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional e da Infraero, várias obras foram feitas e inauguradas nesta quarta-feira. A duplicação do acesso ao aeroporto pela rodovia das Cataratas e a ampliação em mais de 600 metros da pista para pousos e decolagens. Investimento que superou os 69 milhões de reais, como explica o presidente da Infraero, Hélio Paes de Barros Júnior.
Nós movimentamos aqui mais de 110 milhões de metros cúbicos de material para poder fazer essa expansão da pista.
A visita do presidente Jair Bolsonaro para inaugurar a ampliação da pista de pousos e decolagens ocorreu no mesmo dia do leilão que concedeu o aeroporto de Foz do Iguaçu à iniciativa privada. O presidente destacou a importância da parceria com o setor privado.
Não teríamos recursos para investir mais pelo Brasil se nós não passarmos para a iniciativa privada a administração destes aeroportos e portos também que estão na pauta de concessões nos próximos dias.
Para o governador do Paraná, Ratinho Júnior, entregar o aeroporto à iniciativa privada com a obra da pista concluída foi uma vantagem.
Nós vamos entregar essa obra pronta e vamos ganhar 2-3 anos de eficiência em novos voos para Foz do Iguaçu. Isso é grana, isso é dinheiro vindo para o nosso estado e vindo para o nosso Brasil.
Além do aeroporto de Foz do Iguaçu, outros 3 aeroportos foram concedidos à iniciativa privada no Paraná. Bacacheri, em Curitiba, Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e o aeroporto de Londrina. De Foz do Iguaçu, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
E ainda em Foz do Iguaçu, o presidente Jair Bolsonaro deu posse hoje ao novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, o general João Francisco Ferreira.
Líder mundial na geração de energia limpa e renovável, a hidrelétrica é responsável por mais de 10% da energia consumida no país.
O novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, tem 71 anos, é natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e está no Exército desde 1966. Ele é o 13º diretor-geral brasileiro da Itaipu. Entre os desafios para os próximos anos, ele destaca a busca de soluções tecnológicas e inovadoras para a produção de energia elétrica.
Juntos, buscaremos soluções adequadas e oportunas para avançarmos de forma coesa rumo ao futuro.
A usina hidrelétrica de Itaipu é uma empresa binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai. Além de fornecer energia, a hidrelétrica investe mais de 2 bilhões e meio de reais em projetos no país. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância da empresa para o país.
Há poucos anos as estatais davam prejuízo de bilhões de reais por ano. Hoje dá lucro, ainda faz obra. O governador, como sempre diz para mim, é muito feliz com a nova administração da Itaipu. Dezenas de prefeitos se beneficiam de suas obras. Mais do que isso, o Brasil se beneficia.
No ano passado, a Itaipu foi responsável por 11% de toda a energia consumida no Brasil e 90% da energia do Paraguai. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Luana Karen.
E mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro foi a Chapecó, em Santa Catarina.
A cidade conseguiu diminuir os casos de infecção por Covid-19.
A cidade de Chapecó, em Santa Catarina, montou um centro de tratamento avançado para reforçar o atendimento dos pacientes com Covid-19. De acordo com a prefeitura, a fila de espera por leitos de UTI, a unidade de terapia intensiva, está zerada e o número de casos ativos de Covid na cidade teve redução de 93% no intervalo de 30 dias. O diretor técnico da saúde de Chapecó, João Lenz, explica as ações do município para conter os casos da doença.
Foram realizados um conjunto de ações, desde a identificação do paciente já lá na unidade de saúde ou no ambulatório de campanha, com o acompanhamento passando pelo médico. A partir dessa consulta inicial, se realiza o monitoramento desse paciente através do telemonitoramento. Caso houvesse alguma piora do quadro clínico do paciente, o paciente retornava para uma nova reavaliação em algum dos nossos centros de atendimento, ambulatórios de campanha do município.
Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro veio conhecer o trabalho de combate à Covid-19 realizado em Chapecó. O presidente visitou a estrutura montada no Centro Avançado de Tratamento à Doença e, em entrevista exclusiva à EBC, a empresa Brasil de Comunicação, ele defendeu que os médicos tenham liberdade para trabalhar.
O mais importante de tudo é a liberdade para o médico decidir o que vai receitar para o paciente. E depois, obviamente, preparando os locais, né, para possíveis acolhimentos de pessoas que, porventura, tenham agravado o estado de saúde.
O Centro Avançado de Tratamento à Covid de Chapecó conta com 2 enfermarias, com um total de 75 leitos, além de 20 leitos de semi-UTI com suporte de ventilação. Agora, todos estão vazios, mas podem ser ativados rapidamente caso haja necessidade de atender novos pacientes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a comitiva do presidente na visita a Chapecó. Para ele, a cidade pode ser um bom exemplo de como combater a Covid-19.
Aqui em Chapecó, no estado de Santa Catarina, que tem um sistema de saúde muito organizado, nós podemos ter o exemplo de que é possível conciliar a autonomia do médico com a recuperação dos nossos pacientes.
Segundo dados da Prefeitura de Chapecó, o número de moradores da cidade internados no hospital de referência da região oeste do estado caiu pela metade. De Chapecó, em Santa Catarina, Ana Luísa, prazer.
Mais de 10% dos brasileiros já foram vacinados contra a Covid-19.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações.
Gabriela, boa noite. Qual o número exato de vacinados no Brasil?
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Nazi, o Brasil chegou hoje a 23.566.285 pessoas vacinadas. Desse grupo, mais de 5.200.000 pessoas já receberam as 2 doses da vacina. Ao todo, o Ministério da Saúde já distribuiu para os estados mais de 43.300.000 doses de imunizante.
E, Gabriela, onde o cidadão pode consultar o andamento da vacinação no estado dele?
Gabriela, esses dados estão disponíveis no vacinômetro. Basta acessar na internet a página localizasus.saude.gov.br e clicar na aba vacinômetro.
Gabriela, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se reuniu com governadores para discutir a importação da vacina Sputnik produzida na Rússia. O que é que ficou acertado nessa reunião?
Nazi, durante esse encontro realizado ontem, a Anvisa anunciou que vai buscar informações junto à Organização Mundial de Saúde e à Agência Europeia de Medicamentos para resolver dúvidas técnicas sobre a vacina. O objetivo é avaliar se a vacina preenche os requisitos para atender o pedido de importação feito pelos estados. A agência também avalia o pedido de uso emergencial da vacina russa feito pelo laboratório União Química.
E, Gabriela, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com o embaixador da Rússia no Brasil. E o que foi tratado nessa reunião?
Gabriela, nessa reunião, o ministro Marcelo Queiroga e o embaixador russo trataram da cooperação entre os dois países no combate à pandemia de Covid-19 e também das negociações para a aquisição da vacina Sputnik. Eles falaram ainda da possibilidade de uma parceria para a produção de um antiviral no Brasil.
E tem alguma novidade sobre as vacinas que já são produzidas aqui no país?
Sim, Nazi, o Instituto Butantan liberou hoje mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac para o Ministério da Saúde. O Butantan já entregou 38.200.000 doses desde 17 de janeiro. Até 30 de agosto devem ser entregues mais 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões de unidades. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
E chegaram hoje em São Paulo quase 1.900 concentradores de oxigênio que vão ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19.
O concentrador de oxigênio é um equipamento que separa o oxigênio do ar e o fornece ao paciente, contribuindo para a melhora da capacidade respiratória.
Os equipamentos são importados e um grupo com 12 empresas se reuniu para doar, no total, mais de 5 mil concentradores ao SUS.
Chegaram nesta quarta-feira quase 1.900 concentradores de oxigênio. incluindo os que já estão no país e os que vão chegar na semana que vem, o total vai passar de 5 mil, como explica Alexandre Bassanese, diretor-geral da Air Liquide, empresa responsável pela importação do produto.
Chegaram já todos os lotes que viriam dos Estados Unidos e agora, durante essa semana, início da próxima semana, a gente recebe os concentradores que estão vindo da China.
Os concentradores de oxigênio são destinados aos pacientes com Covid-19. O equipamento separa o oxigênio do ar e o fornece diretamente ao paciente em fluxo contínuo, contribuindo para a melhora da capacidade respiratória. O aparelho tem a mesma função do cilindro de oxigênio, mas precisa de menos estrutura para funcionar. É o que explica Hélio Ongotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde.
O concentrador de oxigênio, ele permite dar o oxigênio para o paciente sem necessitar de toda aquela logística com cilindros. Ele automaticamente extrai o oxigênio do ar e leva ao paciente e é movido por eletricidade. Então isso dá autonomia ao paciente e poupa o serviço de saúde da necessidade de ter todo aquele custo logístico, transportando cilindro, correndo o risco muitas vezes de desabastecimento.
Os equipamentos vão poder atender de 10 a 20 mil pacientes por mês. Cada concentrador substitui em média 21 cilindros de oxigênio. A iniciativa da doação surgiu com uma chamada pública do Ministério da Economia, em apoio ao Ministério da Saúde. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, falou sobre o trabalho do governo federal.
O governo colocou recursos humanos. Foi muita gente trabalhando para mobilizar o setor privado, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, como sempre, juntos, para fazer com que essa crise, apesar de todo o sofrimento que ela causa, consiga ser ultrapassada com o mínimo de perda de vidas.
O Ministério da Saúde vai fazer a distribuição dos equipamentos pelo país ainda no decorrer de abril. Reportagem Dima Soldi.
E o Ministério da Saúde está contratando profissionais para atuar na área de saúde indígena.
As vagas são para início imediato e formação de cadastro de reserva.
Eles vão prestar serviços de saúde básica nos distritos sanitários especiais indígenas Manaus, Cuiabá, Xingu e de Minas Gerais e Espírito Santo.
Indígenas têm prioridades no processo de seleção. Para concorrer é preciso ter, no mínimo, ensino médio ou ensino técnico completo.
O prazo de inscrição vai até o dia 14 de abril, dependendo do distrito indígena.
Os editais estão disponíveis em saudeindígena.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
340.776 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 11.664.158 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 13.193.205.
Produto ou serviço inovador na área de tecnologia?
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o programa Inovativa Brasil, que está com inscrições abertas para selecionar startups e expandirem negócios.
Investir em pesquisas para produzir uma vacina contra a Covid-19 100% nacional, além de remédios.
E com isso, tornar o Brasil autossuficiente, sem depender de importação.
Esse tem sido um dos focos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
O Ministério coordena a Rede Vírus, que reúne pesquisadores e laboratórios em estudos para combater a pandemia.
Tema destacado pelo ministro Marcos Pontes em uma audiência com deputados.
O ministro Marcos Pontes falou das ações para o combate à Covid-19. Disse que a Rede Vírus, formada por pesquisadores, médicos e cientistas, vem desenvolvendo soluções e estratégias para o enfrentamento à pandemia, como estudos de medicamentos para o tratamento da doença, fabricação de equipamentos para proteção individual e pesquisas sobre vacinas.
Mais especificamente, nos protocolos de vacinas foram 26 milhões investidos
envolvidos em 15 estratégias diferentes, desde RNA, DNA, partícula viral, nasal, ou seja, muitos tipos diferentes, o que é extremamente importante para a sobrevivência dos brasileiros, né, em futuras pandemias e etc.
O ministro Marcos Pontes ressaltou ainda que o governo tem buscado ampliar os recursos financeiros para o desenvolvimento de uma vacina nacional.
A vacina ela é essencial. Nós precisamos, logicamente, das vacinas importadas agora, mas da vacina nacional, porque nós temos mutações e são mutações importantes que podem tirar a eficiência das vacinas nacionais. Existe a grande possibilidade de vacinação anual, o que força mais ainda a possibilidade de vacina nacional, além, logicamente, do domínio de tecnologia para vacinas de doenças negligenciadas, como dengue, zika e etc., e também para as próximas pandemias. A gente precisa ter esse sistema estabilizado no Brasil.
O ministro também falou da necessidade de formação profissional e destacou o Programa Espacial Brasileiro, que lançou 4 satélites em 2 anos. Reportagem Cleide Lopes.
Oportunidade para empreendedores de produtos e serviços inovadores expandirem os negócios.
Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo para inscrições do primeiro ciclo do ano do Inovativa Brasil.
O programa vai dar consultoria a 400 startups, aquelas empresas de tecnologia, que vão ter contato com grandes negócios, investidores e podem até formar parcerias.
Fernanda Quequinato é uma das fundadoras de uma empresa de tecnologia criada há 10 anos. A startup desenvolve produtos focados na saúde, como protetor contra insetos para pele e roupa, produtos que combatem vírus e bactérias e sanitizantes para as mãos sem álcool. A empresa participou do programa Inovativa em 2019. Para Fernanda, a experiência trouxe benefícios para o negócio.
Além dos benefícios que trouxe para a nossa empresa no conteúdo, no aprendizado que nós tivemos através dos mentores, das palestras e da vivência que foi Inovativa, nós também tivemos alguns benefícios como, por exemplo, parceiros de negócios.
Criado para acelerar o desenvolvimento das empresas de tecnologia, o programa Inovativa Brasil vai apoiar neste primeiro semestre 400 startups com potencial para soluções inovadoras em produtos ou serviços. A orientação vai ocorrer de forma virtual e gratuita entre abril e agosto deste ano. As empresas escolhidas receberão mentorias individuais e coletivas com especialistas no mercado. Além disso, os empresários terão a oportunidade de interagir com outros empreendedores. Rafael Vandrey, coordenador-geral de Empreendedorismo Inovador e Novos Negócios do Ministério da Economia, explica como será essa formação.
Vão participar de trilhas de capacitação, mentorias individuais e coletivas e também serão preparadas a apresentarem seus negócios para potenciais clientes e investidores.
Uma das novidades deste ano é o aumento na capacidade de atendimento do programa. Antes, até 160 startups participavam por ciclo. Agora, serão 400 por vez. O Inovativa Brasil é considerado o maior programa de aceleração de startups da América Latina. De 2013 a 2020, mais de 2.300 empresas passaram pelo programa. Para se inscrever, acesse o site inovativabrasil.com.br. O resultado será divulgado no dia 26 de abril. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais de 680 mil estudantes já se inscreveram no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação.
Já as inscrições passaram de 1 milhão e 300 mil, já que cada inscrito pode escolher até 2 cursos.
O número de inscrições é maior que o das edições dos 2 últimos anos, considerando o mesmo período.
Por meio do SISU, universidades públicas oferecem vagas aos candidatos participantes do Enem, de acordo com as notas no exame.
As inscrições foram abertas ontem e seguem até sexta-feira pela internet em sisu.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU disponibilizou uma nova ferramenta de autoavaliação de relatórios de gestão. A ferramenta permite que as próprias unidades prestadoras de contas avaliem e promovam melhorias contínuas no processo de elaboração dos documentos. A nova ferramenta pode ser usada tanto por quem elabora o relatório quanto pelas unidades de auditoria interna. Os resultados da autoavaliação permitem que a organização perceba onde precisa evoluir na apresentação e divulgação de informações, garantindo a transparência e a credibilidade das prestações de contas, sempre com o objetivo de atender às necessidades de informação dos cidadãos. Para orientações sobre os relatórios de gestão, acesse a página de prestação de contas no portal do TCU, www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém prisão de desembargadora por suposto envolvimento em esquema de venda de decisões judiciais.
Com base em reiteração e maus antecedentes de réu, o Superior Tribunal de Justiça afasta insignificância em tentativa de furto de lata de tinta.
Justiça aumenta a multa aplicada por aglomerações em agências da Caixa Econômica Federal no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia.
Ela é acusada de suposto envolvimento em esquema de venda de decisões judiciais. Patrícia Portales.
A desembargadora foi presa na Operação Faroeste, que apura o envolvimento de autoridades da cúpula do Poder Judiciário baiano no esquema de venda de sentenças e grilagem de terras. A maioria acompanhou o voto do relator, ministro Edson Fachin. Segundo ele, não há constrangimento ilegal na prisão, que tem o objetivo de garantir a ordem pública. O ministro lembrou que a desembargadora foi flagrada ordenando a servidora de seu gabinete que destruísse provas.
Diante de maus antecedentes e reiteração no mesmo tipo de crime, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao habeas corpus de um homem que invadiu construção e tentou furtar lata de tinta avaliada em R$ 45.
A defesa pedia a aplicação do princípio da insignificância. Fátima Uchoa.
A quinta turma do STJ manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que rejeitou a aplicação da insignificância. O ministro relator Joel Ilan Paciornik citou precedentes do STJ no sentido de que o fato de o delito não ter se consumado, portanto, não houve prejuízo efetivo à vítima, não é suficiente para o reconhecimento da atipicidade da conduta. O ministro também apontou que houve escalada para invasão de propriedade, o que aumenta a reprovabilidade da conduta delitiva, ainda que o valor do bem seja pequeno.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais condenou uma associação de gestão pública e o município de Santa Luzia ao pagamento de indenização ao médico referente a plantões cumpridos na unidade de pronto atendimento.
Segundo a sentença, ficou provado que ele realizou plantões de outubro a novembro de 2017 e não recebeu pagamento pelo trabalho, o que corresponde a um valor de R$ 42 mil.
A empresa alegou que teve o contrato rescindido sem receber os repasses financeiros e o município afirmou que o contrato firmado com a associação previa a transferência de toda a gestão do hospital e das unidades de pronto atendimento.
Na decisão ficou reconhecida a responsabilidade subsidiária do município, que não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa.
O SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Rio Grande do Sul, intermediou o acordo entre famílias que ocupavam um terreno em Eldorado do Sul e a prefeitura do município.
Pelo acordo, as famílias vão deixar o local em até 15 dias. Fábio Ruas.
Na negociação, as 20 famílias receberam a promessa de que serão inscritas no programa Aluguel Social do município. O acordo foi conduzido por mediadoras do SEJUSC. O Centro Judiciário é um dos órgãos do Judiciário que buscam a solução negociada para conflitos.
Justiça aumenta a multa aplicada por aglomerações em agências da Caixa Econômica Federal no Amazonas.
O Ministério Público Federal apresentou provas de descumprimento de decisão judicial com grandes filas, sem distanciamento social. Luiz Antônio Silva.
Na decisão, a Justiça Federal dobrou de 10 para 20 mil reais a multa aplicada à Caixa Econômica Federal e ao Estado do Amazonas em caso de aglomeração de pessoas nas agências bancárias. A Justiça determinou ainda que a Caixa deve comprovar em até 30 dias que está cumprindo as medidas determinadas anteriormente para a organização das filas. O caso foi levado à Justiça pelo Ministério Público após a enorme procura pelas agências por causa do auxílio emergencial.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova atendimento psicológico e psiquiátrico no SUS para pacientes afetados pela Covid-19. Senador defende contratação temporária de profissionais da saúde aposentados durante a pandemia. Brasil tem o maior número de repórteres mortos por Covid-19 no mundo. Boa noite. O Senado aprovou hoje a proposta que cria um programa de assistência à saúde mental de brasileiros afetados pela Covid-19. Pesquisas mostram que o isolamento social e o medo do vírus têm ampliado excessivamente os casos de doenças mentais em adultos, jovens e crianças. E uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet mostra que um em cada três pacientes com Covid-19 apresentou problemas neurológicos ou psiquiátricos até 6 meses após a infecção. A repórter Érica Christian tem mais informações.
O projeto aprovado vai garantir atendimento psicológico e psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPES, para pessoas afetadas pela pandemia. Pesquisas revelam o aumento dos casos de ansiedade e depressão nesse período. Entre os sintomas estão mudanças de humor, com destaque para irritabilidade, tristeza, sensação de medo, alteração no apetite e no sono, além do consumo excessivo de álcool. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou o atendimento prioritário para os profissionais que atuam na linha de frente.
Os profissionais da limpeza urbana, os profissionais da área de segurança, de estarem mais expostos, de terem a incerteza de trabalhar e talvez adquirir a doença.
O projeto também autoriza o SUS a firmar parcerias com a iniciativa privada para reforçar o atendimento. O autor, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou o atendimento virtual pelo SUS.
As pessoas estão sendo atendidas via computador, telefone celular. Isso deu um avanço muito grande. A qualidade não diminuiu em nada.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E a votação dos projetos que estabelecem a quebra de patentes de vacinas e de medicamentos contra a Covid-19 foram retirados de pauta de votações hoje. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, e o senador Eduardo Gomes pediram o adiamento da votação para ouvir entidades e especialistas sobre o tema. Profissionais de saúde e pessoas que perderam o emprego por causa da pandemia poderão ter prioridade na restituição do imposto de renda. O Senado aprovou o projeto que amplia o benefício para as categorias que atuam em segurança, educação e assistência social. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto inicialmente sugeria incluir em 2021 os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid e os desempregados pela pandemia, no grupo de pessoas que têm direito a receber a restituição nas primeiras levas, como idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves e quem tem como principal fonte de renda o ensino. Mas os senadores reconheceram que outras atividades também sujeitam os profissionais a um risco maior de exposição ao vírus, como segurança pública e assistência social. Jaime Campos, do Democrata de Mato Grosso, defendeu a inclusão dos profissionais de segurança pública.
Além de médicos, técnicos, enfermeiros, bombeiros policiais e agentes penitenciários, convive diariamente com a realidade e que se coloca em situação de vulnerabilidade diante da pandemia do novo coronavírus.
A ressalva para todos é que a restituição não ultrapassa o valor de R$11 mil, o que neste ano equivale a 10 salários mínimos. Os senadores também estenderam o benefício para o ano que vem e incluíram no grupo prioritário as pessoas que tenham sido afastadas do trabalho por causa de sequelas da infecção.
O Brasil registrou pela primeira vez mais de 4 mil mortes por Covid-19 em um único dia. A trágica marca foi comentada pelos senadores, que cobram mais agilidade na vacinação. A reportagem é de Marcela Cunha.
Foram 4.211 vidas perdidas nesta terça-feira, o maior número desde o início da pandemia. Especialistas estimam que só no mês de abril serão 100 mil óbitos registrados. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defende que é o momento de endurecer as medidas de combate à doença.
É preciso medidas maiores e mais duras. Senão, não sairemos desse atoleiro sanitário tão cedo.
Para o relator da Comissão da Covid, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, é preciso acelerar urgentemente a vacinação.
Está previsto para ser o mês das trevas. É uma situação de guerra, uma situação estarrecedora. Nós estamos apenas com 10% da população vacinada. É muito baixo. Nós precisamos chegar urgentemente pelo menos a 50%.
Até agora, 20 milhões e 800 mil brasileiros foram vacinados com ao menos uma dose, o que representa quase 10% da nossa população.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu a aprovação de um projeto dele que torna obrigatória a imunização das pessoas contra a Covid-19 nos finais de semana e feriados. Ele lembrou que a imunização rápida é o maior anseio da população e a proposta vai agilizar a vacinação, além de minimizar a gravidade da pandemia.
Aqui no interior do estado e vários municípios, eles, na verdade, só aplicam a vacina até a sexta-feira, sábado e domingo não fazem a aplicação da vacina na população.
E para enfrentar a falta de mão de obra qualificada na área da saúde no Distrito Federal, o senador Isalci Lucas apresentou o projeto que permite a contratação, durante o período da pandemia, de servidores do setor aposentados há menos de 5 anos, para atuarem como voluntários em troca de um adicional de 30% no salário. O senador lembrou que não está sendo possível fazer concursos para contratar profissionais de saúde.
O pessoal da saúde está exausto, não consegue mais, né, depois de tanta luta, não consegue trabalhar mais 24 horas que estão fazendo. Então, é uma grande oportunidade. A gente precisa discutir esse assunto. Eu acho que dá para a gente aprovar esse projeto durante a pandemia, não é a definitiva, evidentemente, mas há uma carência, sim, de mão de obra.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, pediu ao Ministério da Saúde a inclusão dos jornalistas no Plano Nacional de Vacinação para serem imunizados contra a Covid-19. Segundo a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, o Brasil tem o maior número de repórteres mortos por Covid-19 no mundo. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De janeiro a março deste ano, morreram 86 profissionais vítimas da doença. Em 2020, foram 78, totalizando 169 vidas perdidas desde o início da pandemia. Sensibilizado com esses dados, o senador Nelsinho Trade, do PSD Sul Mato Grossense, pediu ao Ministério da Saúde que inclua os jornalistas que atuam na linha de frente nos grupos prioritários do Plano Nacional de Vacinação. Nelsinho Trade citou, por exemplo, repórteres que trabalham em televisão, rádio ou sites, produtores, fotógrafos e cinegrafistas.
Enfim, todos aqueles que têm um contato diário e contínuo com a cobertura de toda essa face triste que nós estamos vivenciando, indo em locais que muitas vezes têm aglomerações, em hospitais, em postos de saúde, o Ministério da Saúde que possa incluir essa categoria da prioridade das vacinas.
O dossiê Jornalistas Vitimados por Covid-19 foi divulgado na véspera do Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril.
O Senado terá sessão especial para celebrar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Pesquisas apontam a existência de um caso do transtorno para cada 110 pessoas em todo o mundo. Repórter Raquel Teixeira.
Nesta sexta-feira, 9 de abril, o Senado vai celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo com uma sessão especial. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 2 milhões de brasileiros têm o espectro autista. O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, alertou para a falta de políticas públicas que atendam às necessidades dos autistas no Brasil.
Enquanto sobram carências e necessidades, faltam políticas públicas efetivas e eficazes. O que os pais e as pessoas com autismo mais precisam nesse momento é da superação concreta dos obstáculos da vida cotidiana. As barreiras bastante visíveis que lhes são impostas a cada momento de sua existência, seja no simples ato de ir à escola, assistir uma aula, pegar um transporte público ou de acesso a uma prática esportiva ou tratamento de saúde.
O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é comemorado em 2 de abril e foi criado pela ONU em 2007 para esclarecer a sociedade sobre o transtorno e combater o preconceito.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara permite que setor privado compre vacinas contra a Covid.
Ministro pede apoio do Congresso para recompor orçamento da ciência e tecnologia.
Comissão de Constituição e Justiça aprova normas que facilitam acesso ao crédito.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que estabelece regras para facilitar o acesso ao crédito com o objetivo de reduzir os impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19. A reportagem é de Paula Bittar.
O texto aprovado dispensa às instituições financeiras em contratações e renegociações de operações de crédito realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros até o fim de 2021 de algumas normas previstas em uma série de leis, como, por exemplo, regularidade na entrega da relação anual de informações sociais e com as obrigações eleitorais, comprovação de quitação de tributos federais, incluindo a apresentação de certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União e regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Segundo a proposta, as instituições financeiras deverão encaminhar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, trimestralmente, a relação das contratações e das renegociações de operações de crédito que envolvam recursos públicos, com a indicação, no mínimo, dos beneficiários, dos valores e dos prazos envolvidos. O texto também estabelece que as regras não se aplicam às operações de crédito realizadas com lastro em recursos do FGTS e se aplicam às operações de crédito realizadas por instituições financeiras privadas. Para a relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, o momento exige menos burocracia.
As medidas sanitárias de combate à disseminação tiveram e continuam tendo impactos sociais e econômicos imensuráveis, em especial em razão da restrição ao funcionamento de empresas dos mais variados ramos de atividade e pela limitação imposta à circulação de mercadorias e pessoas. Necessária se faz, portanto, a adoção de medidas efetivas voltadas à preservação das empresas e que visem a evitar o agravamento da crise econômica e financeira do Brasil. Neste sentido, por meio da facilitação do acesso ao crédito, os empreendedores conseguirão suportar e vencer as dificuldades nesse momento triste da nossa história.
O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, também defendeu o projeto.
O Brasil só retomará suas atividades econômicas com vacina para todo mundo, via o Sistema Único de Saúde. Mas esse projeto é uma variável importante que desburocratiza, permite que os microempreendedores e os trabalhadores que vivem da atividade econômica de forma ainda que pequena possam ter acesso ao crédito, permitindo que possam retomar minimamente as suas atividades econômicas.
O projeto, que estabelece normas para facilitar o acesso ao crédito com o objetivo de mitigar os impactos econômicos decorrentes da pandemia, está em regime de urgência, o que significa que ele pode ser votado pelo plenário a qualquer momento, mesmo sem passar pelas outras comissões às quais foi designado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, por US$ 1,650 bilhões. Segundo Joseildo Ramos, do PT, o preço representa metade do valor de mercado.
Joseildo Ramos explica que a medida entrega nas mãos de estrangeiros 14% do processamento de gasolina do Brasil, além da produção de mais de 30 derivados de petróleo. Para ele, a venda da refinaria é um crime de lesa pátria que vai criar um monopólio privado na produção de combustíveis e de petroquímicos.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica a intenção do governo de privatizar os Correios, a Eletrobras e parte da Petrobras. O deputado salienta que essas empresas, além de serem importantes para a soberania nacional, geram lucros, estimulam o emprego e contribuem com o desenvolvimento do país.
João Daniel avalia que, ao vender setores estratégicos da economia para investidores estrangeiros, o governo coloca em risco a segurança nacional. O deputado acrescenta que o Congresso precisa defender o patrimônio do povo brasileiro e abrir processo de impeachment contra o presidente.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, lamenta que o orçamento deste ano tenha sido aprovado com o corte de mais de R$1 bilhão de subsídios ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele observa que reduzir as subvenções ao setor significa aumentar o custo dos financiamentos do pequeno agricultor, o que certamente terá reflexos no preço da cesta básica.
Heitor Chu questiona a prioridade dada pelo governo federal, lembrando que a metade dos recursos previstos no orçamento de 2021, ou seja, R$2,2 trilhões, será destinada ao Sistema Financeiro Internacional para o pagamento da dívida pública.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, pede urgência para a votação do projeto que prevê auxílio financeiro emergencial para os trabalhadores da agricultura familiar. Ele ressalta a importância do setor, que é responsável pela produção de 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro.
Paulo Guedes alerta para as dificuldades que a categoria tem enfrentado por causa da crise sanitária da Covid-19. Ele também lembra que, durante os governos do PT, foram lançados vários programas para aumentar a renda e criar oportunidades para os agricultores brasileiros.
Trabalho.
Projeto de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, dispõe sobre proteção, apoio psicológico e compensação financeira aos trabalhadores de serviços funerários durante a pandemia. Ele argumenta que, apesar de estar exposta ao vírus, a categoria não tem prioridade para vacinar e nenhum benefício que atenue o risco de contaminação.
Outra proposta defendida por Ivan Valente é a que regulamenta os direitos trabalhistas dos entregadores de aplicativos. O parlamentar explica que a ideia é incluí-los na legislação trabalhista já existente no país, além de garantir condições mínimas de higiene, como, por exemplo, fornecimento de álcool em gel, máscaras, desinfetantes e seguro para doenças.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, também defende a aprovação de projeto que prevê garantias aos entregadores de aplicativos. Relator da proposta, o congressista ressalta que não se trata de questões trabalhistas, mas sim de direitos básicos, como o direito à água potável e a períodos de descanso.
Para Fábio Trade, aprovar o projeto significa dar dignidade à categoria e reconhecer a importância do trabalho daqueles que estão nas ruas, expostos ao risco da contaminação em plena pandemia. Ele entende que o parlamento deve assumir a responsabilidade em relação ao assunto.
Ciência e tecnologia.
Em audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, o ministro Marcos Pontes defendeu a recomposição do orçamento da pasta para não comprometer as pesquisas de vacinas contra a Covid. O repórter Cláudio Ferreira traz mais informações sobre o debate.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, pediu ajuda ao Congresso para a recomposição do orçamento da pasta. Em audiência na comissão da Câmara que trata do tema, ele afirmou que a falta de recursos pode comprometer as pesquisas de 3 vacinas nacionais contra a Covid-19 que estão em andamento. Marcos Pontes mostrou a diminuição de recursos desde 2015 e disse que os R$2,7 bilhões de orçamento para 2021 são insuficientes para a manutenção das unidades de pesquisa e para projetos. Para o desenvolvimento de cada vacina nacional contra o coronavírus, por exemplo, que ele tem a expectativa de ter resultados ainda neste ano, são necessários R$30 milhões no primeiro momento e R$310 milhões para os testes com pacientes. Uma alternativa é liberar os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, um total de R$7 bilhões. O ministro da Ciência e Tecnologia ressaltou que tem cobrado providências do Ministério da Economia sobre o orçamento. e apontou quais setores serão prejudicados se o dinheiro do fundo não estiver disponível.
Se ele não for efetivado esse ano, por exemplo, inviabiliza a questão de vacinas e tratamentos nacionais, inviabiliza o projeto do reator nuclear multipropósito, impacto na agricultura, em defesa, saúde, energia. Existe o cancelamento da implantação do laboratório de biossegurança 4, porque não temos recursos para começar, redução das bolsas de pesquisas, o que para mim é uma facada, entendeu? Assim, porque realmente isso é uma coisa que eu dou muito valor, eu consegui manter por 2 anos, e esse ano eu não estou vendo perspectiva de manter as bolsas integralmente. Cancelamento de projetos de centros de pesquisa e outros impactos.
Parlamentares de oposição cobraram do ministro uma posição mais firme em relação à manutenção do orçamento da ciência e tecnologia. Eles compararam os valores dos recursos com os destinados para a área de defesa neste ano, de R$ 37 bilhões de reais. A deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, reclamou que há um descompasso entre os planos de Marcos Pontes e as prioridades do governo federal.
Não há vontade desse governo. Não há compromisso desse governo com o desenvolvimento científico e tecnológico, apesar da inteligência brasileira, da produção científica dos nossos pesquisadores.
O ministro Marcos Pontes relatou outras ações sobre a pandemia, como o trabalho da Rede Vírus MCTI, formada por especialistas na produção nacional de máscaras, ventiladores, álcool em gel e reagentes, além de testes com a vacina BCG e com medicamentos antivirais. Ele declarou que o Ministério não é contrário à quebra de patentes para a produção de imunizantes. O ministro também detalhou outras atividades da área de ciência e tecnologia, como o lançamento de 4 satélites, o programa nuclear e a Política Nacional de Biossegurança. Marcos Pontes salientou a importância da prioridade para a ciência e dos esforços para a popularização da área.
Não adianta a gente ter a maior tecnologia do planeta, que pode ter a tecnologia da NASA no ano 2040, mas se não tiver gente interessada em trabalhar com elas, jovens, para pesquisa, nada disso vai acontecer e não vai funcionar.
O ministro informou que em sua gestão já foram feitos 27 acordos internacionais. A deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, elogiou as parcerias da área de ciência e tecnologia com empresas privadas e perguntou como o parlamento pode contribuir para fomentar esse mecanismo.
É a única forma que nós podemos enfrentar esse momento na busca de solução para a saúde do cidadão brasileiro e também da economia, né, da sobrevivência do cidadão e o mais rápido possível, com as inteligências que estão à nossa disposição, superar as dificuldades do Brasil.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também se mostrou preocupado com os problemas de pessoal. Segundo ele, a falta de concursos públicos e as aposentadorias fazem com que as unidades de pesquisa estejam operando com 50% da capacidade. O ministro acrescentou que não há perspectivas de novos concursos serem autorizados. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Léo de Brito, do PT, chama a atenção para o agravamento da pandemia no Acre. De acordo com o deputado, o estado registra índice de vacinação abaixo da média nacional, colapso no sistema de saúde e falta de oxigênio em vários hospitais.
Léo de Brito acusa o presidente Bolsonaro de virar as costas para um estado que lhe deu 80% dos votos. Ele acrescenta que o governador e vários parlamentares integram a base do governo, mas mesmo assim, a pobreza aumenta no Acre e o estado não conta com nenhuma contrapartida do Executivo Federal.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende o uso do aplicativo de celular ConectSUS, uma caderneta de vacinação e prontuário médico online. Segundo ele, a versão digital traz as informações de saúde e todo o histórico de vacinação do paciente.
General Peternelli compara o aplicativo de saúde com a carteira de trabalho digital, que, segundo ele, já é um sucesso. O deputado pede que os brasileiros baixem o ConectSUS e comecem a usar o sistema por acreditar que a tecnologia pode agilizar o atendimento médico e trazer benefícios aos usuários.
José Ricardo, do PT do Amazonas, defende a aprovação de projeto que torna obrigatória a instalação de usinas geradoras de oxigênio medicinal em unidades hospitalares e de saúde que possuam leitos de internação.
Autor da proposta, José Ricardo, pede que a Câmara dê prioridade ao assunto, já que o Brasil passa por uma crise sanitária sem precedentes.
Política. Política.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, registra o manifesto divulgado pelos comitês islâmicos de todo o Brasil. No documento, representantes da comunidade muçulmana reforçam o compromisso com a valorização da vida e denunciam os que a menosprezam por incompetência ou por estratégias que visam promover a desesperança, a injustiça e a morte.
De acordo com Alexandre Padilha, o manifesto destaca ainda que, num momento difícil para todo mundo por causa da pandemia, o Brasil vê o sofrimento se multiplicar graças à ação irresponsável de governantes que negam a ciência, atacam as vacinas e promovem o caos econômico.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, avalia que, por causa dos desmandos do presidente Bolsonaro, o governo está cada dia mais isolado e sem apoio. De acordo com o deputado, a estratégia federal diante da pandemia fez com que os governadores, prefeitos e empresários se manifestassem contra a gestão federal.
Daniel Almeida também acusa o presidente de ser insensível ao drama que o país vive com a pandemia, de abalar a harmonia entre os poderes da República e ainda atrapalhar a política externa, devido à sua dificuldade de relacionamento com outros países.
Para Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, o presidente Bolsonaro não tem preparo para conduzir o Brasil num dos momentos de maior crise da história nacional. O deputado lembra que o país bate constantes recordes no número de mortes e de novas infecções por coronavírus.
Henrique Fontana acrescenta que o governo promove um dos processos mais lentos de vacinação em todo o mundo. Para o deputado, a incompetência do Executivo Federal, além de causar mais mortes, tem impacto negativo na economia, gera recessão e contribui para o desemprego.
Já Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, ressalta o empenho do governo federal em comprar vacinas e critica os parlamentares que reclamam da lentidão do executivo na obtenção dos imunizantes. O deputado também rebate a cobrança de prefeitos e governadores que exigem a aquisição de mais vacinas, mas não aplicam as doses já recebidas.
O congressista afirma que das 42 milhões de doses enviadas aos municípios, menos da metade foi aplicada. Ele cita o exemplo da cidade de Niterói, que, segundo dados do Ministério da Saúde, recebeu mais de 163 mil doses, mas vacinou apenas 52 mil pessoas. Para Carlos Jordi, existe uma operação tartaruga para prejudicar o governo.
Votação.
Depois de vencer a obstrução dos partidos de oposição, o plenário da Câmara concluiu a votação da proposta que permite à iniciativa privada comprar vacinas para a imunização gratuita de seus empregados, desde que seja doada a mesma quantidade ao Sistema Único de Saúde.
A proposta ainda será analisada pelo Senado, como mostra a reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a possibilidade de empresas privadas comprarem e aplicarem vacinas contra a Covid-19 em seus funcionários. A proposta permite que todas as doses sejam doadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS, mas oferece a possibilidade de metade delas ser aplicada em empregados, associados e prestadores de serviço, inclusive estagiários, autônomos e empregados de empresas terceirizadas. O projeto permite ainda a compra de vacinas que não tenham sido aprovadas pela Anvisa, desde que aprovadas por autoridades sanitárias de outros países, reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A votação foi marcada por muitas críticas da oposição, que classifica o projeto como maneira de permitir a vacinação de pessoas que não estão incluídas na lista de prioridades do Sistema Nacional de Imunizações. Para o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, a ordem de prioridades será alterada pelo poder econômico.
Daqui a pouco, quando a realidade começar a mostrar banqueiros sendo vacinados antes de idosos de 65 anos, banqueiros sendo vacinados antes de pessoas com 50 anos que tenham doença pulmonar, doença cardíaca, não tem palavra que esconda.
Já os defensores da proposta apontam que o projeto aumenta a capacidade de aquisição de vacinas do país, sem prejuízo para o SUS. É o caso do deputado Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo.
Nós precisamos da ajuda de todos, dos municípios, dos estados, da União, do setor privado, das ONGs, das igrejas. E o setor privado se apresentou para ajudar no processo de vacinação. Além da carga tributária altíssima que o setor privado já paga no Brasil, se apresentou para comprar vacina, para vacinar os seus funcionários.
O projeto altera a lei aprovada um mês atrás pelo Congresso. A lei autoriza a aquisição de vacinas aprovadas pela Anvisa pelas empresas privadas, mas obriga a doação de todas as doses para o SUS e com o uso privado de metade delas apenas depois de vacinados todos os grupos prioritários. Essa exigência foi retirada. Como garantia de que a compra de vacinas pela iniciativa privada não vai prejudicar as compras do SUS, a relatora do projeto no plenário, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, acrescentou o dispositivo que garante ao governo federal prioridade no recebimento das vacinas adquiridas de laboratórios que venderem para a iniciativa privada. O projeto será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciano Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.